O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast.
Bom, então, Fiora, para começar aqui o nosso bate-papo sobre treinamento e seleção, primeiro, para quem não te conhece, né, que eu acho difícil que quem esteja aqui não a conheça, mas para ficar registrado aí nos dados históricos, porque essa live vai virar uma live no YouTube, vai virar uma live também, vai virar também um podcast lá para o Spotify, para o Deezer, para a Apple, vai virar um pouquinho de tudo aí para as pessoas poderem acessar com o passar dos anos. Então, quem é a Fiona e o que ela faz hoje? Como ela principalmente entrou na recreação? Qual foi o passo para você entrar na recreação?
Bom, gente, eu sou de Guaratinguetá, né, interior de São Paulo, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Comecei na recreação aí com 14, 15 anos, em buffet, fazendo maquiagem, pintura em festa, para conseguir ganhar um troquinho, né? Sempre fui muito de trabalhar. Minha mãe já vai lá para trabalhar, vai lá fazer o seu. Então, sempre atuei assim, mais na parte da recreação e a gente começa na base, né? Então, fiz cabeção de pelúcia, fiz tudo isso que tem direito. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu queria muito conhecer o NR, porque na minha formatura eu não conheci. Então, acabei me tornando monitora, passei na seletiva, as coisas foram acontecendo. Nesse meio tempo, aquela pressão da família, né, de faculdade, o que você vai fazer, tem que ser alguém na vida. E aí, eu fui seguindo meu coração, né? Então, fui desistindo de algumas faculdades, passei em federais e tudo mais. Não segui, porque eu sempre voltava, né? Então, comecei no NR, depois trabalhei no Clube Med, a Maze Travel também. E aí, nisso, eu fui conhecendo pessoas nessa trajetória, assim como você, que me mostraram que a recreação podia ser uma profissão. E eu conhecia muitas pessoas boas também na área da recreação, que já eram mais velhas que eu e já tinham um legado muito grande, né? Então, já tinham construído grandes coisas, tinham casa própria, carro próprio, igual como qualquer outro emprego. Então, eu fui
estudando
nisso, com a recreação, tanto em hotelaria, quanto dando cursos e tudo mais, cada um dentro do seu segmento. E aí, isso foi me dando força para seguir esse caminho. Criei a Magic, não com a intenção dela ser do tamanho que ela é hoje. Foi mais assim, para dar oportunidades para essa galera da recreação, pagar um pouquinho melhor do que o mercado pagava também na época, né? A gente recebia muito mal em acampamento. Então, a gente foi criando e hoje nós somos a Magic. A Magic tem 6 anos. A gente faz a parte de treinamento também, valoriza muito. Um dos nossos pontos fortes assim, é valorizar muito a questão do recreador, né? Então, nós temos cursos específicos para a nossa equipe ativa, né, que nós chamamos. E dentro desses cursos, a gente vai trabalhando em cima deles, porque é eles que levam a empresa, né? Porque a gente sabe que não vai ser... Não vai aguentar, assim, a nossa energia não aguenta muito tempo, né? Então, eu já estou aí há uns anos na área e quero que esse legado aí, a minha essência, fique no uniforme de cada recreador, um pouquinho no jeito de cada atividade. A gente vai transmitindo isso através do treinamento. O erro, às vezes, das equipes de recreação é achar que sempre vai ser o centro, né? O gestor sempre vai ser o centro. Não, eu tô nessa fase agora de ser do palco e deixar eles brilharem.
Exato. A empresa cresce, a pessoa continua sendo eu presa, né? Fica presa ali, só nele, ali. E não cresce, não passa... Eu acho que o mais difícil do quando uma empresa cresce, você deve ter sentido isso bastante... É delegar a função, né? Deixar de você não tomar mais aquela decisão e alguém tomar por você. Isso é difícil, mas é preciso, senão você não aguenta, né? Quanto mais a empresa cresce, mais difícil fica esse processo.
É muito preciso, senão você não cresce. Não cresce, não cresce mesmo. Então...
E é o mindset, é uma mudança de cabeça, né? Primeiro mindset que a gente já pegou aqui, ó, por um site muito legal, é que recreação pode dar dinheiro. Recreação pode não, dar dinheiro. Você pode construir sua vida com recreação. Comprar carro, eu sustento família, casa, carro, tudo com recreação. Isso há 12 anos, né? Então, vou falar que é a profissão mais fácil, que dá paga melhor, vou estar mentindo, que não é a que paga melhor. Mas também não é a que paga pior também, não. Eu não tenho o que reclamar disso, né? E é tudo o que a gente planta, a gente vai colhendo com os anos, né? Tudo de uma hora para outra.
Muito
né?
Assim.
Mas, ó, muito assim. O nosso tema aqui é treinamento e seleção. E é muito curioso que a gente, que muitas empresas deixam de lado, principalmente o treinamento, que eu acho que muitas empresas deixam de lado, e algumas nunca realizam seleções. Né? Eu trabalhei em empresas que nunca realizaram seleções. Sempre era indicação, o tal fulano indicou aqui, vai trazendo a galera, beleza, e vai construindo. E qual que é a importância para você, Fiona, de uma seleção bem feita? Qual que é o principal motivo de você selecionar os seus recreadores? Para a Magic.
Bom, é importante eles saberem ter a consciência do seu método de trabalho, né? da diferença que é eles vestirem o seu uniforme. Porque muitas vezes, principalmente Sim. em São Paulo, que tem muita equipe de recreação, às vezes o mesmo tio, vou dar só um exemplo de nome, tá, gente? O mesmo tio paçoca que faz de uma empresa, faz na outra empresa e faz na outra empresa. E se ele não tem um treinamento específico da sua, ele vai atuar da mesma forma que ele atua para as outras milhares de empresas que ele realiza. Então, é importante uhum. o seu diferencial como empresa. Isso só vai ser passado através da seleção. Então, é necessário você criar um perfil mental, né, de como você deseja que seja esse profissional. Qual a região geográfica que você quer que ele seja, se você quer estar necessitando mais de meninas ou mais de meninos, se você quer alguém que não tenha tanta Sim. experiência, ou se você quer... É uma forma de você conseguir moldá-los e captar exatamente aquele perfil de recreador que você quer que represente a sua empresa. Porque muitas vezes você constrói sua empresa aí 5 anos atuando, suando a camisa e indo nos eventos. Quando você começa a passar o bastão, os seus clientes sentem essa diferença de atuação, né? Falam, eu gostava mais quando era a Fiona, agora não tá tão bom. Então, quando eu recebo elogios dos meus recreadores, assim, eu fico muito feliz. Até mais que quando eu recebi elogios de mim mesma. Falo, tô fazendo o papel certo e tudo que a gente tá fazendo.
Dá
tá
um orgulho, certo. Né? De você estar tá passando o bastão ali da forma correta. É sensacional isso. E você falou aí de pegar pessoas com menos experiência. Aí eu já pego a pergunta do um aqui. Influencia ter experiência ou não? Ó, eu já vou adiantar o meu ponto de vista. Influencia bastante quando você quer colocar a cultura da empresa. Né? Quando você quer propagar uma cultura da empresa. Mas não é um fator determinante. Mas influencia no meu modo de ver.
Uhum. Isso vai muito dessa parte que você foca lá no início. Quando você está planejando a sua seleção, você vai criar aquela persona. Que tipo de recreador você quer? E no nosso caso, na última seleção, a gente queria pessoas geograficamente mais bem localizadas para nós e para os nossos maiores fluxos de trabalho, que é Vale do Paraíba e Rio de Janeiro, e pessoas que não tivessem muita experiência, porque assim a gente consegue ter o ponto da exclusividade. Porque pessoas que não têm muita experiência, normalmente não têm muita variedade de trabalhos, não está muito com a agenda cheia. Então, se vira um evento na véspera, essa pessoa que tem menos experiência consegue te atender. Agora, se você pega um recreador Sim. de São Paulo que já está... Deu dia 20 de junho, ela já está... E aí, a temporada? Vai virar? Não vai virar? E aí?
É isso mesmo.
Tem proposta mês inteiro e tudo mais. Então, tem aquela pressão dos recreadores que já vivem disso, que já têm uma experiência. E esse era um grande problema para nós. Então, nessa última seleção, optamos em pegar pessoas que não tenham tanta experiência. E hoje temos pessoas muito boas, que nos primeiros eventos nem falava, só ficava olhando, sabe? Era uma pessoa proativa, estava no horário, mas era muito observador, Sim. que hoje estão à frente na nossa equipe de liderança.
Que legal.
Então, é uma questão de você ir lapidando esses cristais.
Eles foram crescendo dentro da empresa, pegando confiança, autoconfiança e aprendendo a profissão. Isso é o mais legal. As pessoas... É que a gente, às vezes, vê empresas, vê profissionais que aprendem a profissão do jeito errado, né? Pegam vícios errados, né? Pegam os péssimos vícios da recreação, os péssimos vícios da profissão e vão propagando isso. E quando a gente pega essa pessoa um pouco mais crua ali, fica mais fácil de você moldar. Tem empresas de amigos meus aí de São Paulo... que só pegam gente nova na recreação, principalmente para hotel, que ele consegue moldar com a cabeça do hotel, com a estratégia do hotel, porque ele sabe que aquele hotel não dá para bobear. São hotéis de alto padrão, são resorts, né? Então você não pode bobear com alguma coisinha, né? São clientes muito exigentes. Diferente, talvez, às vezes, de uma festa infantil, que talvez não seja tão exigente, porque não é um cliente de festa infantil, até por causa com mil outras coisas, né? Quando você está lá na recepção, 4 horinhas. Agora o hotel, o resort, o acampamento, você tá o dia inteiro, né?
Rapaz, então a possibilidade de dar algum erro. Minha base, viu?
Ah, é? De levar gente nova, você diz?
Normalmente, o que a gente faz para treinar essas pessoas, né? Nós levamos, por exemplo, a cliente fechou com 2 recreadores. Nós levamos 2 e um estagiário de bônus, sabe? Porque aí a gente já informa a mãe, ó, mãe, vamos levar uma a mais, ele tá em aprendizado e tudo mais, para ele começar a pegar o ritmo. Porque no evento, são só 4 horas para você surpreender. Então tem parte de montagem, de responsabilidade, de chegar na hora e tudo mais. O hotel, você consegue um dia antes mostrar o espaço, ele tem mais dias para conquistar aquele hóspede. Então a festa é muito delicada,
Legal.
Assim, ao meu ver.
Sim, tem razão. Esses pontos são muito delicados. Porque você conquista ali nos primeiros 20, 30 minutos, ou Perdeu. Se a criança não for, colou na sua, é difícil pra você correr atrás depois.
Sim.
E alguém
ainda mais
inexperiente, às vezes, pode dar muito problema.
Redor, né?
É, então, às vezes você vai numa festa, tem uma apresentação de mágico, tem apresentação de palhaço, tem pula-pula, tem piscina de bola, tem um monte de coisa, tem você ali no meio. Meu Deus, o que, que eu vou fazer aqui, né? É realmente muito difícil uma festa. Festa infantil, eu acho que é o campo de batalha do recreador, né?
Verdade.
O recreador, acho que tem que passar por essa experiência, porque você aprende muita coisa no, numa festa infantil. Eu lembro até a primeira vez que fui numa festa infantil, com a empresa que eu trabalhei, eu acho que 7, 8 anos. Rapaz, era a minha primeira festa, eu fiquei maluco, sozinho na primeira festa, imagina só. Já trabalhava com recreação, eu trabalhava em projetos do governo federal com recreação no projeto. Então eu sabia recreação, mas com uma outra pegada, né? Um outro ritmo. A festa é bem diferente.
Bem...
Mas eu tenho algumas perguntas aqui, ó. Esse aqui é da Recreae, eu acho que é Recreae que fala. Fiona, como você lida com isso de um colaborador da Magic trabalhar também para outras pessoas?
Então, muitos dos meus recreadores eu até já indiquei para trabalhar em outros lugares, né? E o que acontece? Isso foi trazendo, em certo ponto, com uma visão de empresa, alguns problemas. Então, às vezes, eu libero esse recreador uma vez. E, é claro, em hotelaria, eles conseguem fechar pacotes com muito mais dias do que festa de aniversário, que muitas vezes vão surgindo durante o meio do caminho e tudo mais. E, muitas vezes, para o recreador já compensa ele fechar um pacote completo em um hotel e tudo mais. Então, a gente sentiu a necessidade de começar a trabalhar mais essa questão da exclusividade dentro para nós, entendeu? Então... No início, eu acho ótimo, principalmente recreador que não tem experiência, ele vai adquirir uma experiência num hotel, vai conhecer pessoas diferentes, vai ver como outras equipes trabalham. Então, acho legal essa parte dele começar a ter uma outra visão e, através disso, ele começa a valorizar mais o campo de trabalho com a Magic, porque ele enxerga ali uma harmonia que ele não enxerga em outros lugares. Ele enxerga uma organização que ele não enxerga em outros lugares, uma pontualidade do pagamento. Então, isso faz com que os meus recreadores voltem e falem para mim: Vi, que a preferência é você. Vai ter evento? Porque se não tiver, aí eu vou dar disponibilidade para outra pessoa. Mas eles sempre dão essa preferência porque é uma empresa boa de trabalhar. Então, se você é uma ótima empresa, eles sempre vão querer voltar. Mas você precisa manter a sua organização, sua pontualidade de pagamento e tudo mais, para conseguir fidelizá-los. E fazer com que eles entendam que quando veste a sua camisa, é diferente. Então, o que eles vão transmitir de diferente?
É, perfeito. Isso é o tipo de exigência que não é para você já chegar e jogar para a pessoa, né? Tem que ser construído isso, né? Para ele falar, opa, quando você sentir que dá para jogar para ele, para o recreador, ó. Quer ser exclusivo nosso, vai fazer festa com a gente, se você tem prioridade. Muitas empresas fazem isso com os recreadores hoje em dia, né? Chega, bate um papo, ó, eu quero que você seja a prioridade, eu quero que você seja a minha prioridade e que nós sejamos a sua também, né? Na hora de fechar uma festa, um evento, uma temporada, enfim. Mas eu acho que isso, recriar, é uma construção. Não dá pra gente jogar logo de cara, no meu ponto de vista, pro recreador. Porque às vezes o criador nem conhece a sua empresa, não conhece a cultura da empresa, não sabe se é boa ou se é ruim. Fez dois eventos para você, às vezes está pegando, entendendo qual que é a jogada da empresa. Então, eu acho que tem que ter uma certa cautela com isso. E também a gente vê aqui, Fiona, nesse ponto de exclusividade, é muito comum, agora que eu tenho contato com várias regiões do Brasil, de diversos recreadores, animadores, e é muito exclusivo da região do São Paulo, mais São Paulo e Minas Gerais, que um recreador trabalha para várias empresas. É muito comum isso aí no sudeste do Brasil. Já aqui no Nordeste é um pouco diferente, principalmente nas capitais. Nas capitais, o recreador que trabalha para uma empresa, ele não trabalha para outra. Se for para trabalhar para outra, vai dar algum problema. Uma, porque o mercado não é tão grande, né, quanto é o de São Paulo, então não tem como esse negócio ficar indo para lá e para cá. E outra, porque são menos empresas trabalhando. Então, você consegue se concentrar numa empresa só e não ficar em várias. Então, isso vai também de regiões. No norte do Brasil também, ali em Manaus, tem o Léo, o Imiri, se não me falha a memória, a empresa dele, também faz isso. Os recreadores são só dele, não trabalham para outras empresas, né? Por mais que seja o CLT. Então, isso é muito de região também. Mas é uma pergunta muito boa. Deixa eu ver aqui, tem mais quatro perguntas. Eita, nós. Vamos lá. Tia Fiora, como é comandar uma das melhores empresas de recriação do World? O tio R que mandou aqui. O tio R acho que é seu, né?
O tio isso, R. O tio R é meu.
Ai, gente, que massa.
É um difícil, Mas é muito sensitivo também, né? Então a gente vai sentindo muito. Eu sou muito conectada com essa questão do sentir. Então a gente vai sentindo, vai fazendo, vai aplicando o projeto. E eu sou uma pessoa assim que é difícil eu desligar, entendeu? Mas quando eu desligo uhum. inteiro. Então, e delegar essas funções, né? Eu acho que é um dos principais caminhos. E sempre buscar alguma coisa nova, não perder tempo. Tive essa ideia, já vou fazer antes que alguém faça, entendeu? Então gosto de ser meio a primeira a fazer as coisas.
Mas isso é importante, né? Pioneirismo, né? Sair na frente. Porque se der certo, opa, maravilha. Deu certo. Se der errado, beleza. Pensa outra proposta. Mas é sempre estar com visão. Acho que eu trago aqui pessoas, assim como você, que sempre tem uma visão de futuro do mercado, né? Não tem uma visão para agora. Tem uma visão daqui 6 meses, daqui 1 ano. Como que vai estar o mercado? Como que ele está se movimentando? Isso é muito importante, principalmente para fazer seleção, né, Fiona?
Uhum. Tá de olho no que está rolando de tendência, porque as informações estão muito rápidas. Então, assim, meu feed uhum. é só, gente, vocês já devem saber, né? Slime, tie-dye, a blogueira, notícia team, porque a gente tem que estar ciente disso. E eu sou uma das que traz esse lance das novidades para a empresa, entendeu?
Sim. E você arrebentou com o slime, né? Acho que foi um dos momentos aí que vocês mais cresceram, do meu ponto de vista, de quem veio de fora, assim, foi com slime. Foi quando eu conheci vocês, vocês faziam oficina de tudo quanto é tipo de slime, né?
Sim,
não sei se tem até faz. Slime comestível, né? Mas enfim.
Tem também a versão comestível que a gente fez
que
na
massa.
Páscoa. É feita com marshmallow.
Que massa,
gente. Fica a dica. Marshmallow e maisena.
Poxa, que massa. Ele sensacional. Ó, tem uma pergunta aqui que é muito legal, que é da Glaucia. Vocês têm algum tipo de treinamento específicos para recriar com PCDs pessoas com deficiência?
Então, pessoal, a gente molda qualquer tipo de treinamento. O que a gente faz quando vem com uma demanda dessa, né? Olha, eu quero um treinamento específico. Nós procuramos um profissional que seja capacitado dentro dessa especificidade. E aí a gente entra em contato com ele e elabora um treinamento com um viés médico de inovação, de metodologia, junto com esse conhecimento de alguém que é da área específica. Então, a gente sempre busca os profissionais que são muito bons naquela área, entendeu? Então, se o seu treinamento vai ser voltado para isso, a gente vai ver dentro da nossa equipe, fornecedores e pessoas que a gente conhece, quem pode ser o mais capacitado para vir agregar com a gente dentro dessa temática.
Que demais, legal.
Foi e não bola, é fazer sozinho, bola. Né, gente? Não vai eu lá estudar por 2 semanas.
Vou me matar de estudar.
Outra pessoa tem um total domínio.
Vale mais a pena você chamar um profissional que saiba, qualificado, né, especialista naquilo, para te ajudar. Você paga o profissional, mas também você consegue cobrar mais, né, porque a entrega vai ser com muito mais excelência, né?
Muito mais
a excelência,
excelência
vai ser muito maior.
E foi o caso do nosso treinamento online, que quando a gente se pegou, poxa, o Zoom, quem entende do Zoom? Aí a gente foi dar uma pesquisada, falei, gente, muito melhor, eu conheço uma pessoa que trabalha com Zoom e ele faz mais essa parte voltada para a recriação, acho que ele pode super ajudar a gente. Fui lá, procurei o Renê para nos auxiliar nessa organização do Zoom. Porque não é fácil organizar uma sala com 100 pessoas e que fica uma coisa organizada, né? Sem ficar com
Sim, porque o principal... Porque principalmente numa seleção, né? Você tem que passar o profissionalismo na seleção ali, não dá para ser de qualquer jeito. Agora uma pergunta aqui muito importante, muito legal. Ai, a pessoa acho que apagou o comentário, sumiu aqui para mim o comentário dela.
Dá para apagar.
Mas enfim, era perguntando sobre como manter a sua equipe engajada depois que se faz a seleção, manter eles engajados quando tem baixa de eventos. Como que funciona esse processo? Vocês têm momentos que vocês se reúnem, tem alguma coisa especial pro colaborador, enfim.
É, uma das chaves, né? Uma das coisas chaves e que entra a parte do investimento da empresa também. Não só investimento financeiro em proporcionar um café da manhã, um lanche da tarde, entendeu? Alguma coisa assim, como o de tempo. Então, você precisa ter tempo para pensar nos treinamentos, nas reuniões, nos desenvolvimentos, para manter ele sempre com a chama acesa. E dentro dessas reuniões, a gente tem reuniões mensais. Esse mês de julho, por conta da temporada, a gente não teve, mas vai retomar, já tem data agora em agosto. E o que a gente faz nessas reuniões mensais? Conta os planos e projetos. Então, o que a gente está fazendo internamente? Porque aqui a gente trabalha diariamente para aumentar essa demanda, né? Então, a gente está aqui para captar novos clientes, atuar em novos projetos. Então, a gente passa essa expectativa para eles também. Então, tem muitos, assim, que fizeram seleção em 2020, em novembro, e que ainda não fizeram evento com a Magic. Entendeu? Deve ter uns 3, assim. Mas que são bons, estão participando dos treinamentos e das reuniões, e que quando a gente tiver uma demanda, a gente com certeza vai dar prioridade para eles, porque eles estão participando. Então, uma forma de você manter eles juntos, ter uma listagem de recreadores de acordo com o perfil, com a região ali ativos, mas você precisa dedicar esse tempo.
Legal. É importante manter engajados, principalmente qualificando esse profissional, né? Acho que o profissional, ele, o recreador, ele é um profissional muito específico, ele gosta muito de prática. O recreador gosta de prática, ele gosta de aprender brincadeira nova, jogo novo, dinâmica nova, um grande jogo muito legal, diferentão, ele gosta, né? Uma oficina diferente. Então, tá sempre proporcionando isso para a equipe, eu acho que é fundamental para você manter eles engajados e interessados. Porque se eu entro numa empresa, que eu fiz um evento hoje, eu faço o evento daqui 3 meses, mas a empresa não falou nunca mais comigo, nunca mais me mandou conteúdo nenhum, material nenhum para eu aprender. Assim, de ordem, né? Aprende aí, estuda. É legal para você. Aí a gente viu que é legal para o seu perfil profissional. Cara, quando eu lá daqui 7 meses a empresa me procurar, não vai ser mais minha prioridade. Sim. Eu não vou ter mais aquela paixão pela empresa. Nossa, essa empresa eu vou dar uma atenção agora, porque mesmo sem evento, eles me mandaram coisas para poder fazer, sabe? Uhum. Material para estudar, para poder aprender. Então, isso é muito importante, manter engajados. Engajamento é manter próximo. Manter próximo é como a Fiona disse. É sempre comunicar, falar quais são os planos de vocês, o que está acontecendo na empresa, por que está em alto. Tem muito evento, que tem poucos eventos. Isso é muito importante. Olha, a Recria aí, eu acho que é seu fã. Não sei se é um homem ou uma mulher, mas mandou mais duas mensagens aqui. Como você lida com os furos que os recreadores dão nas festas ou eventos? Rapaz, olha, isso, Recria aí, eu passo muito aqui e eu confesso, isso foi porque eu fiz a péssima seleção. A minha primeira seleção foi muito péssima, foi muito ruim. Então, isso resultou nesses furos. No seu caso, isso é o seu caso, mas e o caso da Fiona, ela vai falar um pouquinho.
Então, pessoal, primeiro que assim, para eu deixar um evento na mão de um recreador, ele já deve ter uma confiança em cima da empresa. Acontece, já aconteceu muito na minha trajetória, principalmente no Rio de Janeiro, onde a cultura da recreação não é tão forte, eles vêm bastante como bico, entendeu? Então, eu já sofri bastante em relação a isso. Mas eu nunca deixei 100% na mão de uma pessoa que eu não tinha confiança, entendeu? Assim, um evento. Então, sempre tem um plano B. Se você tá contratando uma pessoa nova, põe algum mais experiente para chegar antes com o material. Nem que ele tenha que puxar a festa sozinho se o outro furar, entendeu? E assim, dependendo do tipo de furo, não volta. Pode ser um recreador vrá, que todo mundo ama, não cumprir com a responsabilidade. Porque antes do fechamento, na seleção, ou quando ele começa a trabalhar com a gente, um dos critérios é o comprometimento e a responsabilidade no trabalho. Saber tudo que aquilo que ele está fazendo ali envolve, né? Então, é ter esse cuidado de já repassar para eles antes, entendeu? Então, se você começar certinho, passando uma estrutura, uma visão para eles não vão fazer isso. E se acontecer, você vai ter um plano B. Sempre tem que ter um plano B.
Sempre. Plano B até C, se duvidar, né? Não dá para ficar bobeando. Que o cliente, senão o cliente não volta. Você perde o cliente para sempre, né?
Perde cliente.
Perde para sempre. Ó, muito, muito tempo que eu acompanho o seu trabalho aí, ó. Parabéns.
Obrigada. Bola.
Ó, gente. A gente vai passar para um outro ponto aqui que é muito importante, mas antes da gente falar sobre seleção online, o porquê dessa seleção online que vocês realizaram, para quem está aqui assistindo, manda para quem precisa ouvir sobre seleção online, que ainda é um tabu muito grande na recreação, fazer seleção de recreadores online. Assim como a recreação online era um grande tabu, um paradigma, que nós ultrapassamos esse paradigma, ainda bem, né? A seleção online ainda é um outro paradigma da recreação, que a gente não confia em contratar pessoas online, ou pelo menos selecionar os profissionais de forma online. Então, envia, compartilha aí essa live para a galera, tá bom? Então, fica a pergunta, Fiona. Por que que vocês fizeram uma seleção online? Por que que vocês foram na contramão do negócio? E na contramão, né? Pô, seleção online? Chama aqui para perto da gente, tá? Vamos lá no escritório, vamos lá na nossa sede, reúne todo mundo. Por que esse online?
Então, tem vários motivos, né? Mas um dos principais, claro, a pandemia. Outros é que a gente queria atingir pessoas assim, a gente recebe mensagens de gente do Brasil inteiro. Então, a gente queria atingir essas pessoas e proporcionar para que elas tivessem a chance de mostrar o trabalho para nós, entendeu? De se apresentar, de conhecer um pouco mais sobre a nossa equipe, de ver como funciona o treinamento. Então, foi uma forma da gente conseguir atingir um macro. E conseguimos, recebemos currículos muito interessantes, temos contatos hoje de recreadores em outras regiões que a gente viu que são pessoas profissionais, que gostam muito da Magic e que vestiriam a camisa com toda certeza. E assim, a gente deu até uma consultoria, né? A gente tá dando consultoria sobre treinamento e seleção. E a gente mencionou isso.
Que legal.
Que a pessoa que fez consultoria falou assim, ah, eu queria muito fazer no presencial. Porque eu acho que assim, eu já sinto a pessoa e já faço. Aí a gente falou, olha, sinceramente, eu acho que a primeira etapa você vai atingir muitas pessoas e você já consegue filtrar no online muita coisa. Então, mesmo quando voltar ao normal, eu acho que essa primeira etapa é fundamental ser online. Por quê? Se a pessoa viu o e-mail, foi na hora certa, abriu a câmera, sabe se comunicar, ali você já filtra assim. Só nessa primeira etapa, de 110 inscrições, a gente passou 60 pessoas, que foi quem compareceu na videochamada. Alguns, ai, beleza, mandou mensagem antes avisando que não podia, beleza. Outros simplesmente não apareceram, entendeu? Então, você evita muito desgaste que você ia ter no presencial, você já ia ter um gasto muito maior, entendeu? Às vezes a pessoa no deslocamento tá difícil de realizar os pagamentos, a cidade é distante, tem que ver onde dormir, então você impede que muitas pessoas participem. No online, gente, eu achei assim sensacional. A última etapa, claro, é a presencial. Nós fizemos em 3 etapas. A última etapa já é a ação, né? Que a pessoa vai como estagiário.
Que legal. Tenho muita vontade de fazer trabalho com vocês. Legal. E o grande problema do online, mas você já falou que na última etapa tem o presencial, é saber se a pessoa usa desodorante, né? Porque, rapaz... É um ponto fundamental. É um ponto fundamental. Porque tem gente que... Ou acho que esquece, não sei. Sei lá, mas não usa, aí é uma coisa crucial. O visual, você não tem que ser a pessoa bonita, tem que ser a pessoa que aparenta estar arrumada, né? Que se arrumou para estar ali. E, por exemplo, um ponto também legal que eu faço muita coisa online, muito vídeo chamado, tanto com recreadores, quanto com professores, gestores, enfim, de educação. Aí você já vê o perfil do gestor, ou do recreador, quando ele abre vídeo chamado e parece que ele nem lavou o rosto para entrar no negócio. Falei, cara. A pessoa vem para uma reunião, eu sei que ela tá na casa dela, que é home office e tal, beleza, um pouquinho. Mas arruma pelo menos o rosto, o cabelo, sei lá, lava o rosto. Cara, é o mínimo. Você não precisa escovar o dente. Então, já tem isso, já tem um empecilho que você não precisa mais fazer, escovar o dente. Mas aparentar que você tá arrumado é o mínimo, não é?
Sim, pro ambiente chamado. Daí eu acho que... você já consegue avaliar todos esses pontos.
Sim, é importantíssimo. Mesmo. É mesmo, cheiro, mas aí tem a parte do presencial, né? Que é a última fase. Aí na última fase também tem isso. Acho que não sei se você já fizer a parte presencial, mas a gente conhece uma pessoa no online, quando ela tá presente, é diferente.
Totalmente.
Ela tende a ter uma postura um pouquinho diferente, porque ela talvez fique mais confortável na sua presença. Talvez ela fique até mais à vontade na sua presença, porque ela se sente confortável com uma câmera. Tem gente que não gosta de câmera, né? Então, é legal para você ter isso aí. Quem eu posso, por exemplo, colocar numa recreação online depois no evento online de final de ano, corporativo? Quem eu posso colocar no evento presencial? E isso também tem esses insights aí que são muito bacanas, que você tem que colocar lá também, né? Colocar lá na planilhinha do recreador, que é muito importante ter também.
Verdade, você já avalia vários pontos ali, entendeu? E hoje a gente tem um procedimento de trabalho bem assim, vinculado a partir da comunicação, e-mail e responsabilidade. Então, assim, ele recebe a convocação por e-mail. Se ele não responde em 3 dias, a gente manda para outra pessoa. Então, se não é uma pessoa engajada, que tem um celular com internet, que não perde o celular toda semana, viu, recreadores? Sabe?
Quebrou, perdi o número. Ali.
E é uma responsabilidade que um recreador tem que ter para gerir qualquer agenda. É uma pessoa, qualquer pessoa, qualquer profissional tem que ter, né, essa atenção.
Perfeito. Não dá para quebrar o celular. Pô, vocês quebram o celular toda semana, que é seu, que você paga, imagina com o material que eu vou mandar para você.
Tem razão.
Não dá. Tem uns pontos ainda muito legais. E essa seleção online, ela eu participei, estava lá, né? Legal que você pegou, como você disse, pegou várias regiões. E a gente percebe também o impacto que a nossa empresa tem positivo nos criadores. A gente consegue ter uma percepção do valor que a gente está agregando nas redes sociais. Isso é muito importante também. Porque a rede social faz parte da sua venda. Se você seleciona vários criadores de vários lugares do Brasil, opa, isso é legal. Estou entregando para muita gente. Tem valor aqui agregado. Isso é muito bacana. Tem que pensar em todos os pontos da recriação da seleção online. Bom, falando de seleção online e treinamento. Quais são os principais treinamentos que vocês da Magic realizam hoje? E vocês tentam colocar uma cultura da empresa, se tem uma cultura muito específica de vocês, fala assim, nossa, essa é a cara da Magic, que não encontre outras empresas ou dificilmente eu encontre.
Tem uma cultura da Magic, sim. Inclusive, esse mês a gente está finalizando. A Dani pode até mandar um nome específico para mim, porque ela coloca uns nomes, assim, bem desenvolvimento de carreiras e gestões e, né? Então, a gente está desenvolvendo, sim, o nosso manual.
Bem RH, né? Bem RH, o nome bonitão lá.
Bonitão. E hoje em dia a gente tem um plano de carreira, então tem uma cultura da empresa, tem as pautas agora, a gente está estruturado oficialmente agora o nosso escritório interno, nossa equipe que vai atuar dentro, né?
Show.
Então, tudo isso aí é muito importante, com certeza. E os treinamentos são voltados para essa parte da filosofia da empresa. E aí, de acordo com os feedbacks dos clientes, o que a gente vai sentindo também, a necessidade do mercado, a gente vai fazer os treinamentos específicos, né? Sobre gestão de tempo, sobre oratória. Cada mês é diferente. E assim, gente, não é da reunião de 3 horas falando blá, blá, blá. É reunião, assim, de 1 hora, entendeu? Para deixar eles com aquele gostinho de quero mais, deixar eles, ai, qual será o próximo tema, entendeu? Para aquilo agregar para eles. Mas tem que ser objetivo e tem que ser pautado, entendeu? Às vezes a gente faz até ensaio antes de fazer a reunião com o pessoal. Não é porque a galera que você já conhece que você não vai se preparar para isso, né? Não vai tirar uma remela, colocar uma roupa bonita. Bom dia, pessoal, entendeu? Uma cara de disposição.
Sim, não chegar assim com a cara de plano de carreira aí, ó. Isso aí, Dani. Tem que ter, né? Tem que ter com todas as empresas. Ainda mais vocês estão bem estruturados hoje. Eu acompanho os stories de vocês. Estão bem estruturados. Com a empresa de recreação, vocês são estruturadíssimos, né? Diante do mercado. São poucas empresas que conseguem ter uma sede com vários funcionários, né? Poucas empresas. Mesmo antes da pandemia, agora, durante agora a pandemia, é mais difícil ainda manter isso.
No Brasil, né? No Brasil.
No Brasil. Um grande no Brasil, é isso que eu tô falando. No mercado é o que eu digo, é o Brasil mesmo. É muito difícil manter isso. Porque é caro. Ter uma empresa é caro. Os custos de você ter uma empresa são altíssimos.
Com certeza.
Para quem aí já acha caro, imagina quem tem que gerir funcionário, para manter funcionário.
Deixa eu mandar um beijo pro Rajão, Rajão! Um beijo, um dos caras que, assim, depois que eu conversei com ele, me deu mais um estalo. Tem pessoas que cruzam o nosso caminho que nos dão um estalo, né? E ele me deu um estalo quando eu vi tudo que ele construiu através da animação e da recreação, e onde ele chegou, e a pessoa que ele é, assim, admiro bastante. E quem sabe esse ano ainda vem um encontro presencial aí dessa junção.
Show. Ó, aqui é o comentário da pergunta da Caramelo. Tia, qual a média de caixa que você acha mais adequado para o recreador experiente? Bônus, comissões, tem isso na média que não tem? Como que vocês trabalham esse tipo de coisa?
Bom,
se é que dá para falar, né? Se é que você acha que deve falar também, senão tranquilo.
Não, é legal, né? O pessoal quer saber, então estão perguntando. Então eu vou falar assim, Show. Uma média, né? Não vou falar assim exatamente como a gente
faz. O valor
faz.
Exato.
É. Mas a gente tem hoje dentro desse plano de carreira as categorias, assim como quando você trabalha em um acampamento, quando você faz uma temporada, tem as categorias, né? M1, M2, M3. Aqui nós temos estagiário, trainee, monitor, líder e coordenação. Então você vai subindo e temos uma equipe também que chama Frontline, que se ele faz parte dessa equipe, que é uma equipe mais engajada, mais à frente, que participa dos projetos, ele tem uma bonificação em cima do valor do cachê dele. Então hoje, por exemplo, uma pessoa vai fazer o primeiro evento com a gente dá uma ajuda de custo de R$60, e tudo isso você já vai avaliar a pessoa, entendeu? Então essa ajuda de custo é para ele tomar um lanche, pagar o ida e volta dele e tudo mais. A gente sabe que não é para ele, né, fazer a riqueza e a fortuna dele com esses R$60, mas é para ver se a pessoa está realmente afim e tudo mais. E aí os nossos cachês, pensando em pernoite, diária de hotel, eles vão variar aí de 80 até um recreador experiente, que foi o caso que você falou, tem que ser acima dos 100 em torno e chega até R$280, assim, a diária. Se ele tiver alguma habilidade específica, por exemplo, a Vibes que dá aula de yoga, faz oficina ecológica e tudo mais, aí ele já pode chegar a 350 e tudo mais. E um dia chegaremos
dependendo
a
500, do
porque vocês merecem.
A 500, é. Pois é, eu trabalhava na empresa também que tinha essas escalas aí de pagamento. E quando era, por exemplo, um mestre de cerimônias, era recriador e mestre de cerimônias, ele ganhava muito mais que os outros no evento. Aí o pessoal falava, não, mas ele tá trabalhando bem menos, ele pega no microfone 10 minutinhos, não sei o quê. Cara, mas a experiência que ele tem, você não conseguiria desempenhar o papel que ele está desempenhando, por exemplo, né? Então a gente tem que entender isso. Às vezes a pessoa faz menos que você no evento, mas ela faz algo que você não consegue entregar também, né? Que você ainda não consegue entregar. Você vai trabalhar e correr atrás com isso, né? Para receber mais. Sim. E aquele negócio, né? Tem, como vocês, no caso da sua empresa, como vocês fazem seleção, dificilmente, penso eu, vocês pegam recreadores de última hora, né? De fora. Você pega recreador de uma outra empresa.
É muito difícil.
Por exemplo, assim, porque era um recreador muito específico para isso, então eu vou na empresa X e pego aquele recreador e vou pagar o valor mais caro para ele. Acontece isso, é...
Já aconteceu, assim, por exemplo, um recreador adulto que tem essa questão do microfone e tudo mais. Aí a gente chama alguém de confiança, mas que já está dentro da nossa lista de colaboradores, entendeu? Então, os colaboradores são pessoas que, assim, eles não são monitores comuns, mas eles são acionados para projetos e para coisas específicas, né?
Legal, legal. É, uma coisa que rolava muito também era oficinas de circo. Então, tinha gente que não trabalhava sempre, mas quando tinha uma oficina de circo, um evento que tinha circo, circense, chamava aquele colaborador que estava longe, mas estava perto, porque estava ali no radar, né? Estava ali dentro da planilhinha ali de possíveis profissionais para trabalhar com a gente.
E são talentos específicos, né? E aí não tem como enquadrá-los dentro dessas categorias.
É, não tem como você chamar o recreador para fazer uma oficina de circo. O cara não vai saber, às vezes não tem, não vai conseguir rodar o pratinho, que é o mais fácil para quem faz oficina de circo, é rodar o pratinho ali, né? No graveto. Não vai conseguir fazer aquilo, né? Enfim, são coisas muito específicas. Mas é legal, gente. Esse tipo de pergunta, que também você falou aí mais ou menos os valores e tal, ainda, infelizmente, você percebe isso também, que é um tabu na recreação de que a galera não quer falar valores para outras empresas. Mantém o segredo ali. Claro que tem empresas que têm os seus segredos que não dá para falar, né? Público-alvo, proposta, enfim, essas coisas que são muito de algumas empresas. Mas também tem outras coisas que quanto que eu pago para o recreador, cara, você pode falar quanto você paga para o recreador iniciante. Porque a galera quer saber disso, né? Porque às vezes a gente acha que tá pagando pouco.
E é uma parte
pouco,
difícil de você estabelecer, até quando é justo, né?
É.
Até quando eu vou conseguir fidelizar.
Qual que é o valor justo?
E vai depender muito da sua demanda de trabalho. Então, se ele trabalha muito, você consegue estabelecer, 100, mas você faz 5 eventos no final de semana. Agora, se é avulso, por exemplo, ele vai ter que fazer uma viagem, aí você já dá mais, 180, 220, aí você vai subindo.
É, justamente isso. Se a pessoa tá mais tempo, você faz, sei lá, 15 eventos no mês, pô, você pode pagar R$100, porque são 15 eventos no mês que você tem garantido. Ó. No começo do mês, vamos bater os eventos. Tem esses 15, você vai participar dos 15. R$100 para cada um, pô. O recreador já entra no mês com R$1.500 garantidos, não dá para reclamar, né? Uhum. Não tem como reclamar disso, né?
E fazendo
né?
passeio, e Fioninha pagando alimentação, pagando transporte, R$1.500 limpinho.
Então, isso que eu ia perguntar agora, que eu fiquei na dúvida. Você paga R$100, mas R$100 o cachê. O transporte, alimentação, você ainda dá a parte, não é isso?
Tudo mamãe paga.
Pô, velho, aí até eu quero ir trabalhar com você agora, viu? Porque o que mais quero no cachê é o transporte, né? Porque você vai trabalhar R$150, beleza, R$150.
Nossa, tô estourando.
Vai 150? Tô estourando. Mas aí você tira de 150 o vale e de volta. Deve dar o quê? Tá R$6 de uma passagem de ônibus, mais ou menos?
Por aí.
Já foi R$12 de embora. Aí tem o lanche. Você vai comer ali, tomar um refrigerante, comer um salgado, já uns R$10. Pronto, você já perdeu quase R$30 do seu cachê. Então não é tão vantajoso assim, você gasta R$150, dependendo de onde você mora, né? Você tem que pegar duas condições, porque eu morava num lugar que eu tinha que pegar duas, até três conduções. Tinha que pegar um ônibus, depois um trem ou um metrô pra chegar na festa. Pô, velho, aí já foi
Uber,
embora.
Tem Uber, né? Mas também tem... você já avalia perfil do monitor, né? Por exemplo, a gente não reembolsa o Uber da casa dele até o ponto de ônibus, por exemplo. Mas a gente reembolsa os transportes e, por exemplo, nossa, Vicky, essa festa aqui é num lugar específico que não tem ônibus. Aí a gente reembolsa o Uber, entendeu?
Aí dá pra reembolsar.
Chegar no evento.
Por exemplo, chegar no evento. O recreador chegou até o metrô, por exemplo, Barra Funda, mas tem que pegar um ônibus que vai longe pra caramba. Só que, cara, o recreador vai perder uma hora e meia só de ônibus. Ah, dá pra pagar Uber pro cara, né? Pra ele não ficar uma hora e meia dentro do ônibus. Você vai chegar cansado da festa, assim, ó. Tô desanimado já.
Carregando um monte de coisa.
Carregando um monte de coisa. Compensa mais. Hoje o Uber, pra quem trabalha com recreação, o Uber salva a vida, né? Muito mais prático hoje em dia. Muito mais prático. O Uber 99, seja qual for, tem empresas que vêm até o cartão.
É aquele que pesquisa preço, vê cupom de desconto, pra não ferrar os donos da empresa aí. Porque tem um recreador que nem azar, eles estão pagando aqui R$54. Tem que pesquisar e tem que...
Vamos pedir Uber Comfort. Pode ser o Comfort mesmo. Pega o mais caro que tem, não tá nem aí, né?
Fala sério.
Vamos lá, pega o X aí, pega o ônibus. Não precisa dividir corrida, mas pega o mais barato, pô. Não tem pra que isso, né?
Exatamente.
O meu é que eu uso muito Uber, eu não tenho carro, né? Então eu uso só o de Uber, minhas filhas e minha esposa. É, sempre tem Uber promo para mim, sempre tem promoção de Uber. Nunca pago caro na viagem, sempre pago
Muito
baratinho.
bom. E também só fazer um adendo sobre a questão que você falou, né? Desse tabu de cachê e tudo mais, eu também sofri um pouco nessa composição, até mesmo orçamento para cliente, de não saber quanto que eu ofereço, orçamento para hotel, como eu monto essa proposta. E dentro da consultoria que a gente fornece, hoje a gente tem uma consultoria que ela é personalizada e pessoal, né? Então a gente faz algumas videochamadas
Legal.
e a gente entra em todos esses pontos. Então, eu falo, ah, quanto você paga para os seus criadores? Ah, legal, você acha que tá dando certo esse valor? O pessoal tem experiência, não tem? Então a gente entra toda nessa questão junto com eles, entendeu? Então é bem, bem legal e bem completo também. Aí eu falo mesmo.
Tem que falar mesmo.
Tem que falar,
É, nesse
gente.
momento tem que falar, né? Só tá ali contratando para ter o melhor de vocês, né? Assim como a festa ou um evento, tá contratando para ter o melhor, né? Não dá para segurar nesse momento. É, você falou um pouco de cachê, o que foi que eu estava pensando aqui? Ah, um ponto do cachê é que, assim, R$ 100 para você pode ser barato, né? Pouco, R$ 100. Mas também depende da sua região onde você trabalha, onde você atua. Tem lugares do Brasil, ou até mesmo do nosso próprio estado, da região que a gente mora, que R$ 100 é muito dinheiro. Porque a pessoa não vai gastar, às vezes, com transporte. O transporte da pessoa vai ser muito baratinho. Por exemplo, aqui no Nordeste, aqui em Salvador especificamente, R$ 100 é um valor ok. Não é barato, mas também não é caro. É um valor bom para você pagar profissional. Desde que, como você faz, pague o transporte, pague a alimentação da pessoa. Agora, se eu der R$ 100 para o pessoal cuidar do transporte, cuidar da alimentação, rapaz, você não vai achar profissional para trabalhar. É muito difícil. A gente tem que muito ver o mercado que a gente está trabalhando, qual que é a perspectiva da galera de receber. Porque às vezes eu ganho R$ 60, sei lá, na cidadezinha lá no interior, e para mim está muito bom R$ 60. Porque eu vou andando para o evento, às vezes. Ou pego um ônibus que é baratinho, R$ 3 um ônibus, R$ 2 um ônibus. Né? Então, aí a gente tem que pôr isso na balança também.
Com certeza.
Fiona, tem algum ponto que você gostaria de salientar aqui sobre treinamento ou seleção que você acha que é importantíssimo para quem está nos assistindo ou ouvindo? Assim
Sim,
que você. Vai lá.
eu acho que dá para enfatizar a questão de saber o que você está procurando, entendeu? Saber que tipo de perfil você quer na sua empresa e ter bem estabelecido qual o tipo de vocabulário da sua empresa, entendeu? Missão, visão, valores. Não é só
Boa.
escrever uma frase bonita, é pregar e
Né?
todas as atitudes que você tem, principalmente como gestor e líder, representar aquela filosofia, entendeu? Que é um dos pontos mais, tipo, ridículos de quando eu trabalhava em outros lugares, era ter uma filosofia bonita, mas você via os próprios gestores passando por cima disso. Então, a gente não consegue entender. Então, ter uma filosofia que você consiga cumprir e segui-la, entendeu? Então, você vai ter um estilo de trabalho, entendeu? Tipo aqui, entrou a tia Fê, eu acho que ela é da Recriar, em Volta Redonda. Eu vejo que ela tem um trabalho muito bonito e eu acredito que a parte de dificuldade seja começar a transmitir isso para os criadores, entendeu? Como que eu consigo
Sim.
aumentar a minha verba, né? Sem me desgastar tanto, porque você fazer evento todo final de semana, a empresa vai crescendo, mas uma hora você fica salientado. Então você precisa transmitir essa essência e criar ela através disso, entendeu? Então hoje tem ferramentas como um branding, que é o manual da marca, que você fala sobre qual o vocabulário, o estilo da linguagem, não
Ó,
só nas redes
palavras novas
sociais.
aí, brand. Não é palavra comum pro recreador, brand, né?
É, agora
Qual que é o
tá
brand?
começando a entrar, né? Então a gente já fez um
Sim.
manual de branding para o pessoal do Liga
Que
Positivo.
legal.
E tá agora trabalhando no segundo, que vai ser muito legal. A gente vai fazer o nome, novo nome da empresa e tudo mais. Então é muito importante trazer essa questão para a recreação, né? Ou enfatizar a sua marca. As pessoas vão ver seu uniforme, já vão saber quem são e tudo mais.
Legal. O pessoal tá falando bastante aqui. Nossa, mandaram uma mensagem aqui que eu tenho que rolar umas 4 vezes o dedo aqui para ler a mensagem. Fala do cachê. É isso. É, tem que trabalhar o branding. Você não tem que só aparentar ser. Né? Você tem que ser o que você está dizendo, né? Você falou, eu tenho que ser aquilo. Se a minha empresa está dizendo que é isso, eu tenho que ser, como representante da empresa. E não só você, né, Fiora, como representante, mas as pessoas que representam a sua empresa, os que estão ali naquela linha de frente. Como é que você falou? Frontline, né? Que você falou?
Frontline, frontline.
Que são os frontline, eles têm que também passar adiante essa mensagem e essa postura da empresa, né? Se
Eles
essa galera tá passando.
principalmente, principalmente. Então, assim, eu sou chata mesmo. Então, quando eu vejo um do frontline que tem uma atitude que eu falo, gente, tipo assim, presta atenção, o estagiário tá tendo mais responsabilidade que vocês. Então, bora lá que vocês são exemplo. Então, vamos seguir isso, entendeu?
É,
Ninguém é
não
perfeito.
vacila, né, meu?
Muito menos
Ninguém é
eu.
perfeito. Você vai. Você vai errar em algum momento, mas erre porque foi um deslize seu, não errar rotineiramente, né? É. Porque você não está prestando atenção no seu trabalho. Isso acontece em deslize, mas também não pode ser deslizes graves, né? Tem coisas que não dá para acontecer. Bom, você falou um pouquinho sobre oratória, é muito importante na seleção, principalmente você que vai participar de uma seleção. Procure falar bem, não usar muitas gírias, mas aí fala, mas eu sou assim, eu sou assado, eu sei que é o seu jeito de ser, não tem problema que é o seu jeito de ser, mas tem posturas e posturas, a empresa não quer saber como que você é na sua casa com os seus amigos, ela quer saber como você é profissionalmente, né? Que é profissionalmente. Aí eu já entrevistei gente que falou assim, então, tá ligado? Tipo assim, mano, falei, cara, assim, eu tô, vou contratar a pessoa e tá falando assim comigo, imagina. Com uma criança num hotel, numa festa, com um pai. E aí, pai, beleza? Firmeza, mano? Não, não vai rolar, né? Não vai rolar. É o mínimo de postura, de oratório. Não é nem falar bem. É falar o português de boa. Você tem que tirar suas gírias. Gírias tem, tudo normal. Todo mundo fala. É comum, mas maneira, né? No estilo de vestimenta também. Tem que se vestir adequadamente, sabe? Não ir de sandália pro evento, ou de crocs. Né? Que eu já vi, crocs, recriadora... E de crocs para o evento, uma coisa que eu vou falar em crocs é que eu tenho filhas pequenas. E quando eu vou no pediatra, todas as pediatras usam crocs. Meu Deus, o que acontece com essas pediatras que usam crocs? Enfermeiras também, né? Rapaz, eu fui perguntar, por que vocês estão usando tanto crocs? Põe crocs e põe uma meia. Eu falei, porque não é legal isso, não é bonito, eu não gosto. Eu pago aqui o plano aqui, eu não gosto de vir aqui no consultório particular, não sei de crocs. Eu falei para a enfermeira, não, é que pra gente é mais confortável, que a gente fica 12 horas de plantão, a gente fica em pé muito tempo. Bom, entendi, mas não me convenceu. É a mesma coisa do recreador. Pô, mas tênis é mais confortável, mas é o tênis mais adequado para você estar trabalhando ali, naquele ambiente, né? Eu não sei se você faz isso também no seu treinamento, fala sobre vestimenta.
Isso, a gente desenvolveu também um dos manuais, foi o manual de guia de primeiro evento, que é o Não Entre em Pânico.
Oh,
e aí, dentro desse guia,
pânico,
depois, que
a
pessoa,
massa.
Depois que a pessoa já foi aprovada...
Que nome é da Dani essa ideia de nome? É da Dani essa ideia de nome? Não Entre em Pânico é ótima.
Sim, porque eles ficam cheios de dúvidas, tipo, ai, que horas que eu chego, que roupa que eu vou, que roupa que eu levo. Então, esses pontos, você vai filtrar na sua seleção o que, que você quer transmitir. Entendeu? Então, primeiro você vai transmitir as coisas básicas, pontualidade, né? Coisas específicas na ação do evento, você não precisa transmitir para aquelas 60 pessoas, porque nem todas vão trabalhar com você. E aí você faz um manual ou faz uma reunião prévia, manda uma mensagem antes explicando esses pontos. E aí a gente fala sobre uniforme. Então, short preto por baixo, top, porque nem sempre dá tempo, a gente é igual super-herói, gente. Nem sempre dá tempo de parar no banheiro pra trocar o uniforme. Tamo no carro, troca no carro, você tá de top, tá tranquilo. Precisa entrar na piscina, tô de top, tá tranquilo. Entendeu? Então, ter esse preparo, entendeu? E lá tá escrito tênis adequado e de preferência dentro da paleta de cores da empresa, né? Então, de preferência, pra pessoa, se ela tem um tênis preto, um tênis laranja neon, pra ela ir com o preto.
Por favor, né? Dá pra ir. Laranja neon. A não ser que a empresa peça. Vá com tênis chamativo. Aí serve tênis chamativo. Caso contrário, é o mais discreto possível no tênis, né? É isso mesmo.
Aqui, e a apresentação na hora da entrada, né? Que é o caso que ela falou aqui, essa Emily. Você vai entrar num hotel, aí você se troca lá dentro. Mas desde a recepção do hotel, você já precisa estar adequada. Nada de sandalinha e cropped, né? Porque já aconteceu.
Imagina.
Já aconteceu comigo da dona do hotel, que nunca parece aparecer. E falou assim, eu vi uma menina andando ali, fui perguntar que menina é essa de shortinho, de blusinha, e era a menina da recreação. Então já passa aquela imagem, né? Porque a gente sabe que muita gente, assim, preconceito e tudo mais. Então já
preconceito, aquilo. Melhor evitar, né? Tem coisas que são evitáveis, né? Porque você está no ambiente de trabalho. Entrou no ambiente de trabalho, postura de trabalho, né? Roupa de trabalho. Dá pra ir de... blusinha fininha, um shortinho, aquela mostrando a polpa da bunda, não vai rolar, né? Não tem como mostrar um umbiguinho de fora, não. Vai com roupa, camiseta, precisa... pode ir bonita, pode ir bonito,
pode,
mas
charmoso.
Que mais charmoso, né? Não precisa mostrar tudo. Cheiroso, principalmente, gente. Hotel, festa, chega cheiroso. Precisa comprar um perfume mais caro, Dolce & Gabbana, não, mas compra um perfuminho da Avon, só pra passar no carro, né? Saiu do Uber, passa um desodorante ali.
Caprichar no Rexona. Facinho.
No Rexona, pô. No, tranquilo, é um investimento que vale a pena, viu? Bom, lá, aí vai é demais. É isso aí. Bom, pô, Fiona, acho que é isso. Eu acho que a gente não tem nenhum ponto para falar. A gente falou até de pontos além do treinamento de seleção aqui, né? Falou sobre
passou rápido.
Transporte. Passou rápido. Então aqui, ó, vai dar uma hora já. Começou já a nossa live. Show de bola. Eu adorei a conversa. É, muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo aqui a sua manhã, numa quinta-feira que já começa de muito trabalho pra gente, né? É, pro final de semana. Muito obrigado. E agora, fala aí um pouquinho do serviço que vocês entregam, que você entrega, principalmente a mentoria aí, que é legal, que você falou, consultoria, né, que vocês fazem. O espaço é seu, fica à vontade, tá bom?
Então, pessoal, estou passando para avisar que a Magic tá com esse projeto, né? A gente já faz consultorias aí desde março desse ano, eu acho, até antes. E a gente tem trabalhado cada vez mais em cima disso, tanto treinamento de equipes, que pode ser online ou presencial também. Já tivemos algumas equipes de atuação, né, que a gente já realizou esses treinamentos. Feedbacks super positivos, então a gente ajuda a desenvolver novas atividades, oficinas, engajar a equipe. Ai, sinto que os meus monitores estão fazendo sempre a mesma coisa, quero despertar essa motivação. Então, essas são umas dos pontos que a gente trabalha, né, um dos pilares. E a gente vai moldando. Então, sempre tem a primeira conversa, né? Para entender quais são as suas necessidades, quais são as suas dificuldades, e a gente molda o melhor para isso. E no mais, vai ter lançamento de e-book. Essa live vai ficar lá no nosso YouTube também. Tá vindo conteúdo também de YouTube, que o pessoal veio mandar bastante mensagem assim: ai, vi que assisti aquele vídeo do currículo, achei sensacional. Então, a gente fez vídeos dando dicas assim, e que deram bastante resultado. Às vezes a gente faz e fala: ai, será que alguém vai assistir? E o pessoal manda mensagem falando que gostou, que aquilo fez diferença para eles. Então, tudo isso é muito importante. E muito obrigada pelo espaço também, Renê, pela sua ajuda na nossa
transmissão.
Se vocês quiserem também alguma ajuda aí na organização de Zoom e tudo mais, Renê é ótimo. E ele trabalha com todas essas plataformas. Ah lá, a Palito fez consultoria com a gente, hein?
Na visão de algumas coisas. Show de bola, Palito. A Palito é um profissional que investe muito nisso. Lá contrata muitos serviços assim, investe em treinamento e evoluir a empresa dela. Muito legal, é uma ótima profissional.
Aí fica nítido.
Muito legal mesmo, admirável.
Né? Ela tá
com uniforme, você percebe,
ligando, pensando
pois
na
marca,
na valorização, pensando, aumentando a equipe.
Aumentando a equipe é valorizar a marca, né? A primeira coisa que não é o foco aqui, mas só pra gente falar, que é o foco, a rede social é importantíssimo pra sua marca, tá? Também. Tem que pensar nisso, não adianta só entregar um bom serviço lá na hora, mas se você não alcançar o seu cliente com a sua rede social, também fica um pouco mais difícil, né? Sim. Possíveis clientes. Então, pensa na marca, né? O visual. É o portfólio tá ali. Não é só de brincadeirinha que você vai sobreviver na rede social, tem que ter outras coisas ali que vão chamar a atenção do seu cliente.
Isso. Tá bom? E não é copiando a tia Fiona, é criando novos assuntos dentro da sua personalidade e a sua linguagem, não é?
Exatamente. Ô, Fiori, você falou do seu YouTube, falou que vocês colocam vários conteúdos. Tem muito legal os conteúdos, hein? Show de bola.
Obrigada. Vi
vários desafios de cruzeiros lá. Gostei muito de cruzeiros. É curioso pra mim que eu nunca fiz um cruzeiro, né? Gostei pra caramba.
É, a gente
acompanhei
fez
um todos os vídeos.
Beijo, tio Bill. Fábrica do Lazer também, um beijo. É, tio Bill, chegou no final, mas chegou, hein?
Tio Bill é massa. Tio Bill é o cara. Gente, então, aí falando desse do YouTube, Fiona, aí é legal a gente produzir conteúdo pro YouTube e entregar, porque o recriador não pesquisa só mais brincadeiras, né? Ele pesquisa algo a mais, né? Segredos, dicas, macetes da recriação que estão por trás dos bastidores, que são muito importantes também. Eu acho que o YouTube... Falta muito isso ainda no YouTube para recriadores, né?
E essas pessoas
por trás
não estão
aí.
Muitas vezes no Instagram. São pessoas de outras regiões que não ligam tanto para Instagram, mas que eles querem saber como é que faz para trabalhar em recriação. E um dos próximos vídeos que muita gente pede é sobre organização de materiais. Então, sobre material básico, programação de hotel. Então, tudo isso aí vai sair nos próximos vídeos.
Pô, isso é muito legal, que chama muita atenção. E a galera quer aprender, né? Às vezes a galera não quer baixar um arquivo, um PDF para poder aprender isso. Eles querem ver um vídeo. É muito mais divertido. Sim. Então é isso, gente. Muito obrigado, Fiona, mais uma vez. Obrigado você, obrigado. E parabéns pela Magic, empresa incrível, sensacional. Vai crescer muito ainda, 2021, 2022, tenho certeza disso. Vocês estão saindo na frente com muitas coisas. E, gente, muito obrigado. Se você gostou, deixa o like aqui, compartilha.
Vamos tirar
alguém
uma foto.
Que vá se interessar muito. Vamos tirar a foto. Deixa eu pegar aqui.
Batem
deixa eu tirar
aí,
uns comentários.
Gente, por favor.
Isso. Bate aí. Deixa eu tirar uma também aqui. Um, dois, três e... Ih, calma aí, que não foi, não. Aí, foi. Agora foi. Salvou aqui. Gente, muito obrigado. Compartilha o que quiser. Marca a gente aí depois dos stories.
Marca sim.
Se for compartilhar, me marca. E se for me marcar, compartilha. Tá bom? É isso, gente.
Foi um
abraços
prazer.
Lúdicos.
Um beijo, a gente se vê, a gente se fala. Beijo. Obrigada, Renê, pelo convite.
Abraços. Tchau, tchau.